Está no ar mais uma conferência de imprensa da Rádio Observador. Hoje trago um artigo que li na Visão sobre um novo estudo do Imperial College London que revela que as pessoas que sofreram com a Covid-19... Estás a fazer assim com o dedo, tipo
esse
bolas?
Fogo.
Imperial
isso.
College London.
Isso aí é logo...
Não, mas isto é curioso.
Já estamos em sentido.
É curioso. Revela que as pessoas que sofreram com a Covid-19 no início da pandemia saíram pior em testes de QI, coeficiente de inteligência, do que aquelas que conseguiram evitar a doença. Ou seja, a Covid pode diminuir o QI, principalmente nos doentes que passaram por infecções graves, aqueles que estiveram internados mesmo. Para o estudo, os investigadores analisaram dados de mais de 112 mil voluntários e descobriram que os doentes que tinham sido internados nos cuidados intensivos tiveram, em média, cerca de 9 pontos de QI a menos do que aqueles que evitaram a infecção. Esta não é a primeira vez que um estudo liga a Covid a efeitos relacionados com o declínio cognitivo, um outro publicado há cerca de 4 anos, que envolveu também muita gente, mais de 81 mil pessoas, concluiu o mesmo, que existe de facto uma associação entre as pessoas que tiveram Covid e piores resultados em testes de inteligência, e falam sobretudo no nevoeiro cerebral, brain fog em inglês, conhecido por déficit cognitivo ligeiro, uma espécie de nevoeiro mental e que se pode estender por quase cerca de 2 anos. Uma outra conclusão desta nova investigação tem a ver com as variantes. A infecção causada pelo coronavírus original, o primeiro, foi associada a uma maior queda no QI. Já as infecções pela variante Omicron levaram a diferenças pequenas nos testes de inteligência, mas é preciso ter calma, apesar dos resultados. O principal autor deste último estudo diz que as conclusões devem ser interpretadas com cautela, uma vez que os participantes não foram avaliados antes de terem sido infectados. Ou seja, não foi possível comparar os resultados do seu QI antes e depois da infecção por Covid-19. Por isso, embora não seja o primeiro estudo a dizer que há uma relação, talvez seja prematuro afirmar com precisão o impacto da Covid nas capacidades cognitivas, mas tudo aponta para que haja, de facto, esta relação.
Se calhar na Covid, como em outras doenças que provocam infecções graves.
Exatamente, sim.
A Covid, mas
esta também...
Os quadros clínicos, assim.
Sim, há mais detalhes na revista Visão.
Muito bem, pego eu?
Sim.
Ok, tens aí aquele pi para se pôr aqui alguns
números? Não tenho aqui, okay. Mas posso fazer,
vai. Sempre,
quando for, faz-me assim com a mão, eu
isto,
faço.
Mas vamos falar de política francesa. Okay. Não é necessariamente alta política, mas é política francesa, ainda por cima mete cultura França, portanto todos em sentido.
Está bem,
então vem IP.
Não é o Imperial College, mas chamando de lá.
É só Borne.
Exatamente. Não, anda de facto uma polémica em França com mensagens que a Ministra da Cultura envia, sim, ou é acusada de enviar a colegas do governo. Rachida Dati foi recentemente, a notícia está no Le Monde, foi dada pelo Le Monde, que divulgou estas mensagens. Entretanto já se espalhou um pouco por todo lado, eu ali no El Mundo. E Rachida Dati foi de facto recentemente nomeada Ministra da Cultura em França, ela que já vinha dos governos
Hollande?
Não.
Sarkozy. Estavas a fazer um gesto de uma pessoa baixinha.
Exato,
e de facto
são
todos.
Também. O Macron também é. Exato.
Também
e o Gabriel Attal, o atual também não. Penso eu que não será muito alto. Bom, mas de facto, Sarkozy, e ela foi nomeada recentemente Ministra da Cultura, está envolvida de facto já em polémicas que estão relacionadas com mensagens que ela alegadamente, enfim, alegadamente tem que estar aqui, porque há um caso em que ela nega, alegadamente envia para outros membros do governo, do governo de Emmanuel Macron. Um dos visados é mesmo o próprio Primeiro-Ministro, o Gabriel Attal, e as mensagens de texto foram reveladas então pelo Monte, mostram que há outros alvos de Dati, que um dos alvos de Dati foi precisamente o Ministro da Economia e Finanças, Bruno Le Maire, que fez um corte de 10 milhões de euros no orçamento da cultura. Já agora, 10 milhões de euros para a escala francesa não é um corte para ele, não é assim uma coisa.
Não.
Se não erro, em Portugal estamos com um orçamento de 100 e tal milhões na cultura. Portanto, imagino que em França há coisa muito superior,
claro.
8 a 10 vezes mais, também pela dimensão da economia. E portanto, mas houve este corte, 10 milhões de euros no orçamento da cultura, e a ministra, de facto, em janeiro enviou-lhe uma mensagem, atenção aí ao Pi, Maria João, em que chamava um grande monte de merda.
Pi!
Foi,
rápido
estava
demais.
Lá. Estava lá, estava lá. Estava lá, Maria João. Estava lá. Um grande monte de pia, então, ao colega de governo. Essa é uma boa forma de...
Podias ter feito isso,
claro. Uma boa forma dos colegas de governo, ou de outros quaisquer, se tratarem, não é? Nós aqui podemos começar a adotar esse padrão aqui entre o nosso estúdio. Pode ser bom. Bom, ela, foi, de facto, já foi confrontada com este episódio e ela nega, Rashida Dati nega que tenha enviado tal texto, mas ele terá este, chegado ao colega, de qualquer maneira.
Este episódio.
Exato. No entanto, ela admite outro caso, admite uma mensagem que enviou ao primeiro-ministro francês, aqui a ameaçar que ia transformar o seu cão num kebab.
Ah, não.
Que não é preciso.
É o kebab.
Ameaçar que transformava o cão do primeiro-ministro em kebab. Ela diz que isto não passou, obviamente, uma brincadeira, veio a propósito de um momento recente que deu que falar também nos mídias em França e nos corredores políticos durante uma sessão da Assembleia Nacional, que é o Parlamento Francês. O primeiro-ministro Gabriel Attal foi apanhado a mostrar fotografias do seu cão a vários ministros, incluindo à própria Dati, isto enquanto o socialista, a oposição, o socialista Boris Vallot apontava várias críticas ao governo lá do púlpito do Parlamento. Já agora eu fui ver e o cão do primeiro-ministro chama-se Volta, é um nome giro,
é.
E é um show-show. Preto.
Um
show-show, aqueles assim muito peludinhos.
Sim.
E
sim.
É preto. Bom,
não é nada parecido com um kebab.
Não, nem sei se seria um bom kebab. mas Rashida Dati acha que sim. Mas pronto, ela já é famosa de facto por este tipo de declarações. Anteriormente criticou o Partido Republicano Francês, dizendo que o seu líder era tolo, egocêntrico, frustrado e ciumento, e criticou o ex-ministro francês e eurodeputado Brice Hortefeux, referindo que era um fascista e um bandido. Bom, aqui haverá coisa só aqui no limite.
Continuar.
Enfim, a política francesa com estas polémicas, nós já tivemos um ministro da Cultura que foi demitido por oferecer um par de lambadas a um,
assim,
a um crítico.
Quase
a...
essa de
Queirosiana, não é? Queirosiana era a figura, mas o certo mas, sim, é que o João Soares foi demitido, é verdade. Pronto, mas Rashida Dati continua nestas polémicas. Só uma pequena incursão aqui pela alta política francesa, como se vê.
Alta política francesa. Eu estou nos antípodas e até tenho pena de terminar isto, porque...
Tens pena
a notícia
de terminar?
Tenho, porque vamos ficar um bocadinho mais deprimidos, certamente. É uma notícia que está na luz, eu li no Público. No Afeganistão, o ano letivo começou sem a presença de 1 milhão de raparigas. Os números, o artigo começa precisamente com números que são aterradores. Eu posso dizer, o Afeganistão é neste momento o único país no mundo com restrições na lei à educação feminina. Já antes da tomada de posse do poder pelos talibã, já havia cerca de 5 milhões de pessoas que estavam fora da escola por várias razões, algumas delas a falta de instalações, mas o número sobe agora com as restrições que são impostas por este regime. O ministro da Educação marcou o início do ano letivo com uma cerimónia que começa logo com particularidades que nos dão o tom para o que se passa no país. As jornalistas não foram autorizadas a assistir. E houve até uma afirmação muito pouco enigmática, era claríssima. O ministro diz que o governo está a tentar aumentar tanto quanto possível a qualidade da educação das ciências religiosas e modernas. Na verdade, os talibã têm dado nestes anos, são quase 5 anos no poder, têm dado uma prioridade ao conhecimento islâmico em detrimento de outras aprendizagens. O ministro aproveitou também esta cerimónia para apelar aos estudantes para evitarem roupas que contrariem os princípios islâmicos e afegãos. Eles que, quando chegaram ao poder, até tinham anunciado que as raparigas iam poder continuar a estudar e que já não tinham uma interpretação tão estrita da lei islâmica. A verdade é que, na prática, nada aconteceu para que fossem criadas condições para que as raparigas tivessem acesso à escola. Prometeram ser mais moderados, mas começaram logo por proibir que as mulheres frequentassem o ensino superior, estivessem em espaços públicos como parques. Estão também impedidas de ter acesso à maioria dos empregos, mas a verdade, e o artigo chama a atenção também para isso, a verdade é que os rapazes também têm sido muito prejudicados Com este regime, um relatório recente de dezembro da Human Rights Watch diz que tem havido muito menos atenção ao impacto que isto tem, que isto do regime talibã na educação dos rapazes, mas à medida que professores qualificados, incluindo mulheres que abandonaram o ensino, à medida que tem havido mudanças curriculares regressivas, há também um aumento dos castigos corporais e tudo isto faz com que os alunos compareçam menos nas escolas, não só as raparigas, mas também os rapazes, o que faz com que este seja de facto, aliás, ontem falávamos do índice de felicidade dos países. Sim. O Afeganistão é o país mais triste do mundo, aliás, pensar que a música é proibida no Afeganistão. É mais um retrato.
É um murro no estômago ouvir isto, não é?
É um murro no estômago pensar que neste momento isto está a acontecer aqui não muito longe. Li no Público, mas é uma notícia da agência Lusa.